África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Eu sou a irmã Rita Lourenço Luiz. Sou da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. Sou angolana e faço parte da equipa de liderança da congregação. Estou em Roma há 4 anos e represento o continente africano dentro da nossa congregação.
Portanto, a vossa congregação, que foi fundada quando e onde?
A nossa congregação tem as suas raízes em 1643 e foi fundada por São João Eudes. Mas em 1835 teve uma dimensão mais internacional, que Santa Maria Eufrásia, de origem francesa, entrou nesta congregação fundada por São João Eudes e ela tomou uma dimensão com um generalato e ela estabeleceu a congregação em províncias, comunidades e países. Então nós estamos em 74 países a nível mundial.
Nos 5 continentes.
Nos 5 continentes. E a congregação está agrupada por regiões.
Imagino que é mais fácil perguntar-vos em África em que países é que não estão do que nos que estão, não é? Parece-me que estão em muitos.
Na África, estamos no Egito e Sudão, estamos nas Ilhas Madagascar, Maurícia e Reunião, estamos em Quênia e no Congo, estamos na África do Oeste, Senegal e Burkina Faso, estamos em Angola e Moçambique, estamos na África do Sul.
Portanto, é uma congregação com muita história. A Casa Generalícia é em Roma ou em França?
A Casa Generalícia está em Roma, mas a Casa Mãe é em França, em Angers, onde começou a congregação. Mas por questões administrativas, trouxemos a Casa Geral em Roma.
Qual é o carisma das religiosas do Bom Pastor?
O carisma da nossa congregação é a proteção da mulher e crianças em situação de risco. São João Eudes começou a congregação atendendo a necessidade das mulheres na altura da Revolução Francesa. Havia muitas mulheres vítimas da Revolução e que não tinham acesso na sociedade. Então, São João Eudes começou este projeto dando formação às mulheres, acolhendo-as em lugares onde elas poderiam ter acesso ao trabalho, adquirir dignidade para depois de serem inseridas novamente na sociedade. Na altura em que Santa Maria Eufrásia entrou na congregação, em 1835, ela começa a desenvolver a atividade das mulheres, criando centros de formação, reabilitação moral, reabilitação da dignidade humana, dando-lhes trabalho, e elas adquiriam com as atividades manuais, trabalhos que poderiam lucrar para poderem depois comprar suas próprias residências e ser reintegradas na sociedade. Porque nessa altura, a França e os países europeus, a mulher que era, suponhamos, abusada pelos soldados, ou seja em que condição esta mulher estava, a sociedade não os aceitava. Portanto, eram marginalizadas. Então, Santa Maria Eufrásia começa a fazer um trabalho de reabilitação moral para estas mulheres e também sua própria dignidade humana. Quando chegou a altura do tráfico de escravos, Santa Maria Eufrásia fez uma fundação na Algéria para acolher as jovens traficadas na altura do tráfico de escravos.
Na Nigéria?
Na Argélia.
Ah, Argélia.
E ao mercado europeu, aquelas jovens que não eram compradas pelos europeus porque eram fracas depois da travessia do mar, Maria Eufrásia comprava-as com seu dinheiro e trazia-as no instituto para serem educadas e batizadas e restituir-lhes a sua própria dignidade. E a partir dali, a divulgação do seu trabalho tomou fama internacional a nível da Europa. Ela começou a abrir novas comunidades dentro da Europa e espalhou-se da Europa, foram para as Américas, foram para a Índia e pelo mundo inteiro.
Em África, lembra-se qual foi o primeiro país, em que ano?
A primeira fundação da África foi em 1843.
Em que país?
Na Argélia.
Na Argélia.
E depois fundou no Egito, no canal de Suez. Depois seguiram-se outras fundações.
Portanto, do norte para o sul.
Sim, do norte para o sul.
Para o sul da África. Portanto, a mulher e a criança, vão quase sempre juntas, está no centro do vosso carisma.
Sim.
Já se passaram mais de três séculos.
Quatro séculos.
Sim, sim. Como é que hoje vocês aplicam esse vosso carisma à realidade das mulheres, de modo particular no continente africano?
Hoje nós atendemos todas as situações. Porque, olhando que a mulher hoje, o nível de pobreza é demasiado elevado, a questão da alfabetização, questões de saúde, então nós atendemos as necessidades imediatas em cada país onde estamos. Temos escolas, temos centros materno-infantis, temos centros de vítimas do HIV, temos centros de saúde, temos também centros de formação profissional para as mulheres, onde fazemos produtos e vendemos. Estamos também conectadas a nível internacional, onde fazemos a compra e venda de produtos que as mulheres produzem, conectadas com os outros países onde nós estamos presentes. Vendemos, elas produzem os produtos. Por exemplo, em Quênia temos um centro de produção de materiais como colares, e
artesanato,
roupas e outro tipo de produtos. E estes produtos, por exemplo, outros países da Europa compram a estes produtos. Essas mulheres têm dinheiro para poder sustentar as suas famílias.
Numa linha da autossuficiência.
Sim, um produto de geração de rendas para atingirmos a questão da justiça econômica. Porque nós, como congregação, temos os nossos documentos de posição como congregação. E os focos da nossa congregação é atender as vítimas do tráfico, as vítimas da imigração, as vítimas da economia, da justiça econômica, da prostituição, crianças e jovens e também da ecologia. E por isso, utilizamos o mais que pudermos todos os recursos que estão ao nosso alcance para podermos capacitar as mulheres e jovens de maneira que elas possam se defender dentro de uma sociedade injusta onde a mulher não tem direito.
Portanto, isto de forma geral.
Sim.
No continente africano, se pensarmos de modo particular,
sim,
nos países de língua portuguesa, mas não só, onde é que estão presentes, mais presentes com esses projetos?
Neste momento estamos em Angola, temos um projeto de educação para jovens e mulheres em situação de risco, temos um centro de acolhimento a jovens em situação de risco, crianças da rua, crianças também acusadas de feiticeiras,
de feitiçaria,
que estão à margem da sociedade, então também temos um centro para elas. Temos um centro em Camabatela, centro materno-infantil, onde atendemos a mulher grávida, as jovens com gravidez precoce. Todas estas atividades queremos atingir e desenvolver a dignidade da mulher, dando-lhes formação, higiene e saúde, damos-lhe também formação para que possam adquirir trabalhos, adquirir emprego. Temos centros de informática para as mais jovens, que têm um nível acadêmico bastante elevado. E também temos secretaria, onde podem depois desenvolver-se e poder encontrar emprego facilmente, sem serem, por exemplo, admitidas à prostituição, que é o caso que acontece nas grandes cidades. Quando elas não têm meios, não têm emprego, entregam-se à prostituição. Então, para prevenirmos isto, abrimos estes centros para que as jovens e as mulheres possam adquirir a sua própria dignidade.
Estão em todo o país, em Angola? Ou
estamos em Camabatela, estamos em
Camabatela fica onde?
No Kwanza Norte, na província do Kwanza Norte. Estamos no Uiji, estamos em Lubango, na província da Huila. E estamos também em Sambacaju. Estamos em Moçambique. Moçambique, desenvolvemos uma atividade nas áreas rurais, onde a maior parte das mulheres estão quase abandonadas, entregues a elas mesmas. E ali também utilizamos uma pastoral de produtos de campo, cultivos de terra, venda de produtos que elas produzem no campo, como amendoim, caju e outros produtos que a terra pode oferecer.
É Em Angola sabemos que há muito problema da violência contra as mulheres que vendem nas ruas, por exemplo, as chamadas zungueiras, não é? Conseguem também entrar em contacto com elas, dar alguma resposta a essa problemática?
Sim, neste centro, onde temos o Centro de Reabilitação da Dignidade da Mulher, também temos um centro de aconselhamento, onde as mulheres vêm e ali também lhes damos treinamento para que elas se possam defender da violência doméstica. Também acolhemos aquelas que são vítimas da violência doméstica. Também trabalhamos com o MINARS, o Instituto da Reinserção Social em Luanda. Se apresenta um caso nesta situação que alguém é brutalmente violada, nós dirigimos ao MINARS para defendermos os direitos desta mulher e tentamos procurar a advogada, doutora Susana Inglês, que nos ajuda a poder também adquirir e a defender os direitos desta pessoa. E também tentamos ajudá-las a adquirir o mercado informal, poder encontrar produtos para venderem, para que possam adquirir o seu próprio, a economia pessoal.
Autonomia económica.
Sim. Também temos um centro de apoio aos órfãos de guerra, que não têm ninguém os conhece, e ali também os acolhemos, que são também vítimas da violência da rua. Há muita gente que bate em crianças que são desconhecidas porque os acusam de feiticeiros. Quem não tem meios para sobreviver, a ignorância é tal que acusam-nos de feiticeiro. Se é feiticeiro, não tem direito à vida. Então, qualquer pessoa pode matá-lo.
É um fenómeno muito difundido, isto.
É um fenómeno, sim. Sobretudo na zona norte, das pessoas que vêm da área do Uige. Eles têm muitas crenças no feticismo. Então, o feiticeiro é alguém que faz medo e que é perigoso e não deve continuar a viver. E eles, se puderem eliminar, o eliminam. E por isso abrimos este centro para acolher estas crianças.
E é mais ou menos o mesmo trabalho que fazem também em Moçambique, em diversas regiões do país.
Em Moçambique já é diferente. Em Moçambique temos um centro de educação para as crianças do campo, que em Angoche, que é mesmo uma área muito abandonada, não tem nenhum desenvolvimento econômico e social. Então, as irmãs têm lá um centro de educação para as crianças e também têm este centro de formação da mulher e ajudam as mulheres a criarem como um campo agrícola onde todas produzem e depois vendem os produtos para poderem sobreviver.
Girta liberdade, girta, 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 com a pa de César Kiki de Sil, minger toma o direito, toma, toma, toma.
Irma, tudo isto é uma gota no mar das necessidades no que toca à mulher em África, não é? No caso de Angola, por exemplo, mas noutros países também, sabemos que há várias outras congregações femininas que também fazem diversas atividades em prol da mulher. Trabalham sozinhas, cada congregação por si, ou há algum momento em que se põem juntas para confrontar e ver, visto que a nação e a mulher angolana, moçambicana, é uma só, digamos assim, entre aspas?
De uma forma geral, nós colaboramos com a Conferência das Religiosas em Luanda. E em Moçambique também, porque discutimos os problemas da mulher e também participamos nas ações promovidas pela OMA, que é a Organização Nacional da Mulher Angolana. Quer dizer, é difícil, nós não solucionamos todos os problemas, porque a raiz do problema da situação de Angola não está em nossas mãos. Nós não conseguimos atingir e erradicar completamente a pobreza, mas ao menos damos uma resposta. Gritamos para que a voz daquelas que não podem falar seja ouvida. Uma mulher sozinha, coitada, se vai diante de um polícia, a polícia dá-lhe um bofetão e ela fica calada, não pode falar mais. Mas se uma irmã vai e fala com o chefe da polícia, temos acesso aos lugares públicos, então isto ajuda e defendemos de uma certa forma as mulheres. Conseguimos dar uma resposta, não é a ideal, mas pelo menos minimizamos a situação.
Pois.
Porque há muitas mulheres que já poderiam ter sido mortas ou perder a esperança, mas quando chegam à casa das irmãs, dizem, ao menos aqui encontrei um lugar, aqui encontrei um repouso.
Era pois, a irmã angolana Rita Lourenço Luiz, da Congregação das Irmãs Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, que teremos ainda a ocasião de ouvir proximamente, assim como também a irmã Yvonne Bambará, burkinabé, que nos falará das atividades desta congregação a favor das mulheres em Bobo-Dioulasso, no Burkina Faso. E sobre estas notas musicais da canção Mulher Doce Mel, da guineense Eneida Marta, queremos recordar o Dia da Mulher Guineense celebrado esta semana. Não obstante o clima de recenseamento e preparação para as importantes eleições gerais marcadas para o dia 16 de março próximo, que dominam a atualidade, o Dia da Mulher Guineense não passou despercebido no país nem na diáspora. O nosso correspondente Domingos Pinto dá-nos conta disto em Portugal.
Destaque para a comemoração do Dia da Mulher Guineense, várias associações em Portugal promoveram uma reflexão em Lisboa sobre a importância do papel da mulher na sociedade atual, em especial o combate à mutilação genital feminina. Diversas organizações associaram-se com várias iniciativas no terreno, desde logo a campanha Mudar contra a Mutilação Genital Feminina, um trabalho para dar a conhecer os riscos desta prática e por isso mesmo está a ser tratado numa vertente intercultural e artística, diz a RDP África, Filipa Costa, da Associação Morabeza.
Existem, ainda fora a problemática toda de saúde e que está implícita de direitos humanos, existem ainda muitos outros riscos a nível, por exemplo, da exclusão social, que consideramos ser um risco iminente e um risco que pesa muito.
Uma prática que em princípio não existe em Portugal, está prevista a realização de um estudo, mas sabe-se que as crianças e raparigas já nascidas em Portugal são levadas para a Guiné-Bissau para serem submetidas à mutilação genital feminina.
Isto é feito tudo num chão sagrado, com recurso, quem pode fazer, quem faz isto, né, durante essa cerimónia são as fanatecas, que são pessoas que herdaram os tais instrumentos de corte e que têm uma ligação espiritual com o próprio acontecimento todo, ou seja, é uma coisa que está muito enraizada na cultura e que a prática em si faz sentido naquele enquadramento, não é? À partida não fará muito sentido que o próprio prática em si, fisicamente, seja feita cá.
A campanha Mudar contra a Mutilação Genital Feminina decorre aqui em Portugal desde fevereiro do ano passado, vai terminar com um concerto no próximo mês de março. 6 de fevereiro é a Dia da Tolerância Zero contra a Mutilação Genital Feminina na Escola da Baixa da Banheira, no Conselho da Moita, onde existe uma significativa comunidade escolar guineense. Está mesmo prevista uma iniciativa de sensibilização.
E por cá ficamos, recordando-vos, amigas e amigos ouvintes, que África Vozes Femininas estará de novo convosco no próximo domingo, aqui na Rádio Vaticano.
Mingero, 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 ming